Graças, paz, irmãos, estamos aqui no nosso primeiro discipulado geral de 2025 e nós estamos no modelo aqui de gravação, né, que a gente vai compartilhar aqui com os pastores, o discipulado da Bíblia, de estudo do discipulado do pastor David Cornfield. Nós já vemos estudando isso já há uns 4 anos e nós chegamos aqui num módulo interessante que eu creio que é para toda a igreja, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, que é propósito comum. É o módulo 4.2, são 8 lições que nós vamos estudar. A primeira lição é uma visão ligada a outra visão ou entidade maior. Depois tem o 2, que é entendimento claro da visão de equipe. 3, estratégias e objetivos claros. 4, benefícios que superam os custos do ministério. Essa é muito interessante por causa da questão que a gente sempre pesa, né, em entrar no ministério, qual o preço que nós vamos pagar. 5, união e compromisso com os alvos da equipe. 6, um sentido de urgência, o tempo é importante. 7, avaliação periódica à luz dos objetivos. E 8, progresso e crescimento de ano em ano. Então, eu creio que vai ser muito bom para formar a unidade da igreja, a gente poder ouvir uns aos outros, compartilhar, e você também saber o que os pastores, obreiros, discipuladores abordam, né, nos discipulados de grupo. Então, eu estou aqui com o pastor Mazinho, diga um paz do Senhor aí, naquele modelo pentecostal, Mazinho.
A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos, pastores.
Aleluia. Pastor André, do Jardim Glória.
Graças e paz, pastor Liel, pastor Mazinho.
Amém. O pastor Filho, ele está no encontro com Deus hoje e não pôde estar conosco, né? Ele vai estar participando nos próximos aí, eu creio. E vai ser daqui 15 dias, né? Nosso discipulado é sempre a cada 15 dias, o discipulado de palavra. E a todo sábado de manhã vai ter um novo áudio para você ouvir aí. Amém? Vamos lá, irmãos. Se você tem a Bíblia de Estudo Discipulado, é o módulo 4.2.1, né? Se encontra em Neemias 3. Se você abrir a Bíblia lá em Neemias 3, quando Neemias está voltando do cativeiro para a reconstrução de Jerusalém, e a primeira coisa que ele começa a construir são as portas, né? Os portais. Eu acho que é porque o burro dele não conseguia entrar na cidade e ele ficou perturbado que não tinha nem entrada de tanta demolição que tinha na cidade. E nós vamos ver um pouco sobre essa história, nós vamos ver que ele vai ter oposição ali em reconstruir a Jerusalém. E depois também Ezequiel 47, 1 a 12, que é aquela visão do profeta de que ele está andando, caminhando, né? O anjo leva ele para andaram mil côvados, que seriam 500 metros, né? Um côvado é em torno de 50 centímetros, e a água dava nos tornozelos, depois no joelho, depois na cintura, depois cobria ele. Então, nós vamos estudar um pouco sobre isso. O objetivo é que nós chegamos já com para contribuir, né? Nós não estamos no discipulado para avaliar se está certo ou errada a resposta. O discipulado é para que cada um exponha o seu coração. E a primeira pergunta é pessoal e a última também é pessoal. E as outras três, são 5 perguntas, e as outras três são de estudo da palavra mesmo. Então esse que você vai ter hoje é um estudo da Bíblia, de estudo do discipulado, baseado no nosso grupo de pastores aqui, pastores de governo, né, que a gente fala, que são líderes dos prédios. Amém? Primeira pergunta aqui da lição 1 é: uma visão ligada a outra visão ou entidade maior. Qual foi o momento que você se sentiu parte de algo maior? Primeira pergunta é essa, tá, pastor André? Qual foi um momento que você se sentiu parte de algo bem maior? No seu ministério, na equipe, na igreja, o que você poderia falar?
Eu posso dizer que Eu me senti parte de algo bem maior quando eu fui enviado como pastor, né? Na verdade, na época eu não era pastor ainda, mas para o Jardim Glória, né? Para o início de um trabalho lá naquele bairro, naquela comunidade, onde eu percebi que, ainda que eu estava, eu me considerava muito novo na fé ainda, mas eu fui desafiado a fazer parte desse plano maior, né, de Deus, tanto para a minha vida como para a PIB Imperial, alcançando vidas aí, transformando aquilo que era um sonho, talvez, para mim e para a igreja, em realidade. Né? Eu entendi que a minha família, eu entendi que eu, né, naquele momento, fui chamado para construir algo juntos, né, algo que é eterno para o reino. E o trabalho foi bem desafiador naquela época, e eu me senti parte desse plano maior.
Muito bem, eu lembro que a gente estava orando, né, buscando alguém, e não surgia. Aí o André, Deus falou com você, confirmou que era para você.
Que era para mim. Na época eu era discipulador, né? E o que acontece é que Deus foi mostrando para nós que era para a gente ir para lá através das células. Porque a gente começou a ter células naquela região do Jardim Glória, e o prédio estava fechado. E a gente foi indo aos poucos para lá. Então era um sinal de Deus para a gente ir para lá. Os líderes, os discipuladores que estavam envolvidos comigo na mesma rede, eles começaram a abrir células sem saber que havia esse propósito da gente ir para lá. Né? Nós orávamos e todos eles estavam com o coração em chamas para ganhar vidas, ganhar almas para o Senhor Jesus. E o Senhor acabou nos direcionando para ficar naquele prédio. Isso foi muito bom.
Glória a Deus. Amém. Pastor Mazinho, que momento na sua vida você se viu parte, né, de uma visão maior?
Na verdade, faz parte do nosso estilo de ser igreja. E não foi só um momento, foram vários momentos que eu me senti parte de algo maior. Foi quando eu comecei a liderar a célula. E depois comecei a discipular, e depois eu pastorei, assim, como muito parecido com a resposta do pastor André. Mas se nós formos apontar só alguma aqui para mim, eu creio que eu seria até injusto. Acho que eu poderia apontar aqui três situações que faz parte do estilo da nossa igreja, né, desde o princípio.
Ótimo, né? Eu acho que o primeiro desafio é esse mesmo, né? Evangelizar, se liderar uma cela, parece que é uma responsabilidade maior, uma visão maior de Deus. Eu creio que é assim também. Eu, no meu caso, foi quando eu comecei o curso pastoral na igreja, né? O curso pastoral que a gente recebia via satélite, era aulas que vinha de Goiânia, da Vinha, e depois o SAL. Também na formação de pastores, eu vi que, meu Deus, não é só eu que estou sendo um pastor, mas outros pastores estão sendo levantados, outros obreiros. A obra está avançando, porque não tinha ninguém que tinha um seminário no próprio prédio. E a gente começou, foi pioneiro lá em 2010, nisso daí. Eu falei, meu Deus, será que vamos dar conta, né, de levar? E realmente Deus glorificou, Deus abençoou, Deus honrou essa visão maior que a gente abraçou de formação de pastores. E formamos mais de 40 pessoas no nosso grupo pastoral, e não prejudicou, por exemplo, o Seminário Batista, porque enviamos alguns irmãos para lá para terminar a formação do curso pastoral, que era 2 anos, né? E vocês fizeram mais quanto tempo? Mais 3 anos, né?
3.
Mais 3 anos. Foi junto, inclusive, né? Alguns foi junto, outros foi separado. E com matérias mais teológicas. Aí nós trouxemos o SAL para a nossa igreja, com matérias para esse grupo. Então é algo que, para mim, foi assim, meu Deus, nós estamos participando de algo grande. Glória a Deus.
Aleluia. Muito parecido com essa situação aqui de Neemias, né?
Uhum.
O envolvimento é que leva você a viver propósitos maiores.
Sim.
Envolvimento na obra, na igreja.
Amém. Vamos para a pergunta 2, agora é o estudo, né? Qual o significado de Neemias 3, de reconstruir as portas, Mazin? O que você tem para contribuir aí nessa... O que você entende?
Então, as portas geralmente são mais frágeis do que as muralhas. É pelas portas que o inimigo encontra mais facilidade de entrar tanto no, na nossa vida física como na nossa vida espiritual. Então, se nós edificarmos as nossas portas de entrada para as coisas que nos impede de crescer na obra, de crescer como família, de crescer como profissional, então, e algo físico e espiritual, né? Isso é notório. Se você edifica a porta, o inimigo vai encontrar resistência para poder entrar.
Uhum. André.
As portas, o significado em Neemias é, de reconstruir as portas, ela simboliza, a porta simboliza proteção, né? A porta simboliza segurança. A porta, ela é uma... A cidade, ela era cercada na época, né? E cercada por uma muralha. E a porta, ela protegia, era a porta de entrada e saída da cidade. Então, a porta também, ela mostra a identidade, né? Porque é a parte da frente, né? da cidade. Então, essa reconstrução da porta, ele falando um pouco de segurança e de proteção e de identidade, fala muito dessa reconstrução espiritual também, né? O significado espiritual para isso, né? Então eu acho que é também nessa parte, esse foi o meu entendimento aqui, pastor.
Ótimo, maravilha. Eu creio que é isso mesmo. As portas são o limite e a segurança da cidade, como você falou, né? As cidades eram todas muradas e tinha as portas que eram a segurança, como o Mazinho falou, era uma porta de entrada, é uma brecha, né? É uma abertura. E ele sabia, Neemias, que a porta tinha que ser reforçada, tinha que ser algo onde ia começar o início, né, da obra a partir dessas portas. E eu fiquei pensando o seguinte, a porta de entrada das nossas igrejas. Qual é a porta de entrada da igreja? Como as pessoas têm vindo para esse lugar com tantos objetivos diferentes às vezes? Você está entendendo, Mazinho? Que a pessoa enxerga a porta, um lugar para mim entrar, para mim encontrar o quê? Prosperidade, só, bênçãos, uma namorada, um casamento, um lugar para comunhão, para mostrar o meu talento, muitos objetivos. É uma porta para vir para a igreja, é ou não é? Tem gente que vem pela cesta básica, porque ele está necessitado, precisa de uma ajuda e tal. Não é assim a maioria das vezes. A pessoa só vem para Jesus quando está nas últimas, quando está com alguma dificuldade e precisando de ajuda. Então, essa é a porta da igreja. Você já pode falar, deixa eu só concluir aqui. Isso precisa estar claro para nós. Qual que é a porta, qual que é o caminho por onde as pessoas vão entrar e vão caminhar dentro, vão se engajar para os motivos certos dentro da nossa igreja. Nós temos que ter essa visão. Neemias teve essa visão. Fala, André.
Não, eu vejo assim também que na porta, assim, quando a gente fala do prédio, né? A porta do prédio, nos cultos, a gente sempre coloca alguém na recepção, né? A gente coloca uma pessoa na recepção para ela receber os irmãos bem, para trazer esse
sentir bem.
Né? Sentir bem. Então, essa identidade, né? A gente coloca para gerar essa identidade, para eles sentirem que estão em casa, para sentirem que estão presentes num lugar gostoso, num ambiente bom, né, agradável. Aí, eu não sei se eu vou conseguir achar a palavra certa, mas a porta também, ela traz isso. você trazer esse conforto, pela porta passa o comércio da cidade ali, das academias, né? Exatamente. Pela porta tinha muita coisa que entrava e saía também, coisas boas. Então ela precisa ser reconstruída por conta disso também, a identidade da cidade ali, a identidade daquele ambiente. E um senso assim de, eu acho que a palavra seria de pertencimento. Eu estou em casa. Exatamente. É na porta que você vê isso. E por isso que hoje nos prédios a gente coloca as pessoas na recepção, para as pessoas entenderem que estão num ambiente agradável, que estão em casa. Então esse pertencimento do povo de Deus, né? Então Neemias, ele restaurou também, pensando nessa questão de porta, como ela é importante na vida espiritual e também no texto aqui, ele sabia que nessa entrada aí o povo precisava sentir pertencente ali àquele ambiente. Aquele ambiente é um ambiente agradável, aqui é a nossa casa, e com a nossa porta, se não tiver nas condições boas, ela acaba também prejudicando a nossa identidade, né?
É. Tem um aspecto aqui também que eu olhei agora, quando você falando, eu pensei assim: as pessoas entram na igreja, às vezes por motivos errados, se frustram depois. Neemias foi construir, e ele tinha várias portas, né? No capítulo 2 fala isso: existia a porta das ovelhas, é que era para as ovelhas entrar, existia a porta do vale, a porta do dragão, fonte do dragão, a portão do monturo. Ou seja, cada uma dessas portas, como o André citou, tinha uma função para um tipo de pessoa entrar, e nós temos que saber a porta certa que nós vamos entrar em algum lugar na igreja, para que não se frustre. O que você veio para a igreja buscando o quê? Né? Você vai encontrar aqui com base naquilo que Deus colocou, definiu para você entrar.
Exatamente, eu gostei muito dessa questão da porta das ovelhas aí, né? Porque ali se trata do sacrifício que a pessoa vai poder entrar ali dentro e viver a vida cristã. Então tem um sacrifício também, então aponta para o sacrifício. E quando você passa pela porta, normalmente você é cuidado, você é vistoriado. E aí você entra já sabendo que você vai ter que ter uma mudança de vida.
É, verdade. Amém. A questão 3 fala o seguinte: o que motivava as pessoas a se entregarem a esse trabalho? Que trabalho? Trabalho de reconstrução, né? Que Neemias teve que mobilizar uma equipe para poder reconstruir, e o povo que estava ali, e depois começou a surgir o quê? Opositores, já tinham surgido desde o início opositores à visão da equipe dele. Então, o que motivava as pessoas a se entregarem a esse trabalho, na sua visão, pastor André?
Eu acho que é o senso de responsabilidade coletiva, né? As pessoas, elas tinham... Eu estou vivendo isso hoje no Jardim Glória. Quando a gente fala de... Quando a gente desafiou o Jardim Glória a fazer encontro com Deus, né? O prédio do Jardim Glória fazer encontro sozinho, novamente, o que a gente já fez, né? Mas agora fazer sozinho gera essa responsabilidade de coletivo. O amor por Deus, o amor pela obra e o amor pelo prédio, pela cidade. Então, o amor pela comunidade. Então eles entenderam que faziam parte desse propósito maior quando você dá essa oportunidade para ele fazer, né? Então essa restauração que a gente está falando da porta, a restauração da construção, né? Quando eu falo de identidade, eu estou tentando entender que é essa responsabilidade do povo. Eu faço parte, eu faço parte disso. Então a fé, a esperança, ao desejo de fazer algo a mais, né? E fala desse amor pela obra, né? De cumprir algo que foi desafiado, né? Você foi desafiado a fazer isso. Então ele tem o desejo de cumprir, e ele entende que cumprir o que ele está cumprindo baseado na vontade de Deus. Deus quer que isso aconteça. Deus quer que os muros sejam restaurados, que as portas sejam restauradas. Deus quer que o encontro aconteça. Deus quer que as vidas sejam salvas. Então, eu estou fazendo tudo isso baseado na vontade de Deus, né? O povo se sente desafiado para servir quando com o que ele tem. Então, ele o que, que eu tenho hoje? Eu não sei pregar, eu não sei, mal eu sei ler a Bíblia, mas eu sei fazer alguma coisa e eu estou me sentindo útil. Então, a pessoa ela pensa assim, né? De repente, na construção dessa obra, tinha pessoas que não tinham sido utilizadas ainda, mas naquele momento ele se encontrou ali. Ele falou, não, eu faço parte. E eu vejo isso muito nos prédios acontecer. Né? Quando um irmãozinho ele tem uma dificuldade para fazer algo dentro do ministério, como pregar ou como evangelizar, às vezes o cara é tímido também, mas ele tem uma mão de obra e ele consegue se incluir, né, no trabalho, quando ele acha essa oportunidade. Então eu acho que é o senso de responsabilidade coletiva. Eu tenho uma parte que eu posso fazer, que eu faço muito bem, que o senhor não faz. Então acaba que aí o senhor faz uma parte muito bem que eu não faço. Então acaba que esse coletivo se completa.
Ótimo, cada um tem o seu papel e é importante. Mazinho, o que, que você colocou, meu irmão?
Então, eu vejo aqui que a boa mão de Deus estava com Neemias. Então, para você motivar alguma pessoa ou motivar uma equipe, primeiramente você tem que ser direcionado por Deus, que é o caso de Neemias. E já desde lá do versículo, primeiro versículo do capítulo 3, já fala dessa coletividade, da liderança, envolvendo depois mais pessoas, mas já fala dessa coletividade, que começa lá falando que envolveu o sumo sacerdote, os sacerdotes, Neemias já estava envolvido, e tinha algo muito especial na vida desses líderes, a motivação. Se você quer ter uma equipe motivada, o primeiro a ter esse espírito de motivação tem que ser você. Então eu vejo muito isso. Se nós estivermos motivados, a liderança estiver motivada, assim as coisas vão acontecendo e essa coletividade, como o André disse aí, nós conseguimos alcançar o propósito que Deus tem para a igreja nesse tempo.
Ótimo. Maravilha. O que eu vejo, né? Eu acho que assim, vocês estão certos, é isso mesmo. Eles tinham uma visão comum, que eles poderiam trabalhar na mesma direção, no mesmo foco, era importante para todos, era urgente a construção daquele muro. Embora depois nós vamos ver que tem pessoas que, o Sambalat e os Tobias, que foram contra e começaram a prejudicar, a frear, né, pôr empecilho, falar que não ia dar certo. E sempre tem, né? Porque o inimigo não quer a unidade da igreja nem um propósito comum, ele quer criar divisão. Mas a gente luta contra isso. E sabe que o inimigo que eu tenho notado, irmãos, é a questão da responsabilidade. Isso que o pastor André é um reflexo do nosso tempo, pastor. As pessoas estão com muita informação nessa era da superinformação. Recebe informação demais, 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 e a gente quer tudo rápido, tudo para ontem, e terceirizar a nossa responsabilidade. Já reparou que quando você tem um problema, você vai lá, deixa eu buscar um aplicativo, deixa eu ver um site, deixa eu ver se alguém sabe resolver isso para mim. E aí ele não assume a responsabilidade dele, que ele tem naquele papel, naquele momento, naquele lugar. É um desafio para nós como pastores, a gente já teve esses conversa aqui, que o pastor tem que estar sempre motivando a partir dele, né, como disse o Mazinho, você tem que estar motivado, mas também buscar ferramentas, buscar engajamento, falar do propósito de Deus para que a pessoa siga. Então eu creio que sim, que eles estavam com a visão, um propósito comum, trabalhar na mesma direção, isso motivou eles. Agora, trabalhar com força contrária, a gente vai desanimando. Amém? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então vamos para 4. Se você tivesse que se localizar em algum lugar da história agora de Ezequiel 47, 1-12, onde você se colocaria, Mazinho?
Então, Ezequiel começa lá tendo essa visão, né? Da profundidade, assim como o pastor Eliel e o pastor André citou aqui um pouco antes de nós começarmos. Eu achei muito interessante. Quando você começa a participar de tudo na igreja, enfim, você começa a se aprofundar nas coisas. E aí você se torna é algo muito importante que fala aqui, que é o templo do Espírito, lá de 1 Coríntios. Deixa eu só me localizar aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. É onde você consegue ser esse templo do Espírito. Esse templo aí que fala em Ezequiel, fala que ele jorrava uma água por debaixo da porta e essa água levava vida. Então, quando você tem uma profundidade, o mover do Espírito Santo na sua vida leva as pessoas a terem vida. Ali onde tem morte, o Espírito de morte está, entra o Espírito de vida e assim vai. E também fala da árvore plantada à beira do ribeiro, né, lá de Salmo, primeiro Salmo, versículo 3, que é onde esse rio de vida vai jorrando, vai tendo vida. E nós somos como uma árvore plantada à beira do ribeiro, assim como é citado também aqui em Ezequiel. Nossas folhas não murcham, nós temos um bom aspecto, embora nós tenhamos dificuldade, mas em Cristo nós conseguimos ser essa árvore frutífera e das folhas verdes e bem notória.
Muito bom, profundo. É Salmo 1:3, tá? Isso. Que cita a árvore lá, né? Glória a Deus. Muito bom. Cada um com um nível de profundidade, viu? O Espírito Santo fluindo. Pastor André.
Quando fala do nível de profundidade, eu gosto de dar alguns exemplos práticos, né? Se tivesse que me localizar em algum lugar da história de Ezequiel, eu me colocaria no momento das águas chegando aos lombos, né? Eu tive uma experiência com o mar a primeira vez lá no Rio de Janeiro. Uhum. E eu, quando fui para o mar, eu ainda não tinha esse contato, eu fiquei com muito medo de ir mais profundo.
É perigoso o mar.
Eu fui, quanto mais eu ia me aprofundando, as águas iam subindo, e eu ficava com medo de não conseguir voltar. Então eu tive essa experiência. E aí, lembrando, né, colocando aqui, que essa experiência do mar não foi boa. Mas do texto fala que essa água, ela, como o Mazinho disse, trazia vida. Então essa água que está falando aqui, a água simboliza Cristo, né? Deus. Então, Deus nós podemos ter medo, né? Uhum. Então eu preciso chegar, eu preciso entender que quanto mais profundo eu estiver com essa água, melhor é. Então eu indico aqui essa chegada dos lombos, um compromisso mais profundo com Deus, né? Eu acho que esse compromisso nos mostra o quê? Não dá mais para a gente andar sozinho. Quanto mais você tem compromisso com Deus, mais você é dependente dele, assim como o mar. Quanto mais profundo você é, você fica mais propício a ser dependente dele, porque ele te leva e ele faz o que ele quer com você. Ainda inclusive nesse dia que eu estava no Rio de Janeiro, eu vi alguns irmãos, algumas pessoas que sabem nadar se afogando na profundidade, porque ele passa a ser dependente do mar. O mar faz, leva ele aonde ele quer, mas na água viva nós precisamos entender que essa dependência, essa profundidade nos dá mais a entender que ainda que nós sabemos nadar, né, nós precisamos depender dele. E é preciso então confiar totalmente em Deus, nesse fluir de Deus. Quanto mais profundo a gente vai, quanto mais a gente precisa confiar nesse fluir dele. Representa o quê, né? Então o mar, resumindo, ele representa o controle de Deus.
Sim.
Na nossa vida, né? O controle de Deus e não o controle humano, o controle carnal. A obra de Deus, ela não se faz na carne. A obra de Deus, ela não faz de forma rasa. A obra de Deus se faz de forma profunda, né? Se entregando no mover do Espírito, se entregando totalmente para Deus nessa profundidade, né? E se você se entrega nessa profundidade, há vida, né? Há transformação. E é isso, pastor.
Amém. Muito bom. Maravilha. Eu não tinha pensado nesse aspecto, né, de dependência que você citou aí. E a gente tem que perder o medo mesmo de mergulhar nessas águas. Eu vejo que em cada nível que experimentamos, como Ezequiel experimentou, é um nível de profundidade que você tem em Deus. Então, pessoas que estão chegando na igreja, ele tem uma experiência com Deus já a nível de tornozelo, aí a pessoa vai avançando com Deus em intimidade, recebe um dom ministerial, um dom de línguas, ele já aprofunda mais. Eu vejo que são níveis que a pessoa está se envolvendo com Deus. E como você falou, tem medo. Será que eu vou para o próximo? Será que eu vou mergulhar e não vou afogar com Deus? E as pessoas têm que entender que são níveis e você precisa quebrar essas barreiras do medo para poder você mergulhar mais. Eu tinha medo de falar em línguas. Eu tinha medo de ser muito patético na hora do receber o Espírito Santo, mas você não tem que ter medo, você tem que deixar o Espírito Santo fluir. Fala, né?
As pessoas têm medo de deixar para trás.
Verdade.
E ir para frente. As pessoas têm medo de ficar longe da praia.
É.
Com Deus não precisa ter medo. Deus, ele te leva com segurança e ele supre. Ele supre aquilo que você... ele nunca vai te levar num lugar que você não vai dar conta. Deus não nos leva para...
Sim, por isso esse medo é desnecessário, porque é Deus que está conduzindo. Ele realmente não vai te pôr em fogueira. E não é algo assim, de repente você está no fundo, não, você vai aos poucos também. A maturidade leva tempo para você ter. Então, André, tem tudo a ver com isso mesmo. E esse controle é a justiça própria. Você quer ter o controle de tudo, do seu tempo, do tempo com Deus, do seu devocional, do que Deus vai fazer. Agora Deus vai fazer isso. Agora ele praticamente fica mandando em Deus. Não é ele que se deixa levar pelo mar, por Deus. É ele que quer conduzir e falar, agora eu só vou até aqui. Né? Até aqui eu vou, mas isso aqui já é demais. Né? Fazer jejum de 50 dias, propósito, orar na torre, 6 da manhã, 12:00, à tarde, não. Aí eu não vou entrar nesse nível, não. Amém. Alguém mais quer falar?
Tudo certo.
Maravilha. Moço. Às vezes eu dou uma parada aqui que eu estou escrevendo. Estou escrevendo o que vocês estão falando aqui, essas revelações aí, menino. Só Jesus para dar. 5. O que você poderia fazer para afirmar sua participação numa visão maior que a sua? Mazinho.
Então, quando nós falamos de uma visão maior do que a que a gente tem em mente, geralmente nós temos o orgulho de deixar que outras opiniões possam ser necessárias para que você possa alcançar um nível maior. Muitas vezes, como eu vi na matéria, né, dessa lição, nós precisamos ver sim o que está acontecendo nas outras igrejas, trazer bons exemplos para nós podermos usarmos na nossa. Isso também para a nossa vida pessoal. Nós, às vezes, nos fechamos no orgulho de achar que, até mesmo na liderança, né, de achar que só a nossa ideia está prevalecendo, mas nós devemos sim ouvir ideias diferentes e compartilhar para nós vivermos essa visão maior que nós queremos viver. Penso dessa forma.
Para mim, né? Eu me encontro hoje, pastor Liel, de forma muito ativa no ministério, né? Eu me considero bem ativo. Então, para afirmar a minha participação numa visão maior, eu sei que eu não bati no teto ainda. Tem muita coisa que Deus ainda vai fazer. Eu sei que Deus vai estar trazendo muito mais para a minha vida. Eu acredito que eu ainda sou muito novo ainda e eu acredito que Deus tem bastante coisa ainda para fazer através da minha vida. E eu creio nisso. Eu creio no chamado, eu creio na unção. E para mim afirmar isso, eu preciso estar alinhado com a minha vida, com o propósito do reino. A minha vida tem que estar sempre alinhada e engajar ainda mais dentro daquilo que eu já estou fazendo no ministério, dentro do local, na PIB. Contribuindo com a comunidade, contribuindo com os meus dons, né, com os meus recursos, e aquilo que eu já estou fazendo, né, que é orar pela liderança, orar pela igreja, trabalhar sempre com excelência, né? Não com fardo, né? Mas com alegria, saber aquilo que a gente faz, porque nós sabemos que tudo isso é um bem maior. Agora, para uma dica, posso até falar aqui, como nós estamos, vai ter pessoas ouvindo, a gente pode, quando você faz essa pergunta e uma pessoa ela sente que não está contribuindo tanto o suficiente, né? Porque a pergunta é: como que você poderia fazer para afirmar a sua participação numa visão maior, né? Que a sua? Ninguém bate no teto. Sempre, Deus ele sempre está nos renovando e sempre está trazendo algo novo para nós. Então, se você tem essa dúvida, né, do que você pode melhorar, eu anotei algumas coisas aqui, que a gente hoje, por exemplo, na PIB Imperial tem ferramentas, como as escolas de líderes, né, a maturidade, a liderança, o curso de liderança, são ferramentas para crescimento, para a pessoa conseguir contribuir com esse bem maior, né, ou com a visão maior, né. Para você alcançar algo que você ainda acha que não está alcançando, você precisa dessas ferramentas, você precisa desses recursos, né, para alcançar as vidas, né, para ter uma leitura da palavra, né, para dentro dos ministérios, né, hoje nós temos a torre de oração, tem o profético, então tem várias outras ferramentas que pode contribuir para afirmar sua participação, né, numa visão maior. Então hoje a PIB Imperial tem várias ferramentas, tem vários caminhos que a pessoa pode pegar e participar de algumas dessas, né, se encontrar nesse ambiente para trabalhar com excelência, né, no reino. Trabalhar com excelência no reino. Então é isso, nós sabemos que a oração, que a leitura da palavra já contribui, né, e eu creio que a igreja ora por isso, mas se você precisa de uma ferramenta, tem disponível essas ferramentas nos prédios, temos o Casados para Sempre, né, que a pessoa também pode estar se inserindo nesse curso e pode estar sendo líder nesse curso para contribuir também na obra, né? Então tem várias formas de contribuir. Então é isso que eu deixo aqui.
Ótimo, maravilha, obrigado. E já fez uma propaganda do curso de liderança, maturidade, né, que é uma forma de aprofundamento, você participar dessa visão que Deus está dando. Eu acho que é assim mesmo, né? Quando eu chego em algo, para mim me envolver com aquilo, eu tenho que dar mais tempo, né, envolver mesmo com coração, alma, organizar o meu tempo, porque isso que vai, esse é o impedimento hoje. Esse é o impedimento hoje. As pessoas falam, não tenho tempo, eu tenho outras prioridades. Então você tem que organizar o seu tempo para que isso aconteça e priorizar as pessoas importantes da sua vida. Aí que entra aquele lado seguinte: se você ficar tentando agradar todo mundo e fazer tudo para todos, você nunca vai fazer nada. Você tem que ter uma pessoa que fala na sua vida, seu pastor, seu discipulador, que tem a visão ou não tem de Deus. Se não tem a visão de Deus, meu irmão, você tem que chegar para ele e falar: isso, a visão não é de Deus. Mas se é de Deus, igual fazer discípulos, é de Deus ou não? Claro que é. Como? Aí dessa forma: discipulado, palavra, levar para encontro com Deus, tal. Você vai envolver com isso. Isso é igreja, isso é a gente estar mergulhando numa visão maior. Agora, esperar tudo pronto não vai acontecer. Você tem que afirmar a sua participação dando o seu tempo, dando tempo de qualidade, priorizando as pessoas que falam na sua vida, né? Eu tenho pessoas que eu priorizo gastar mais tempo com eles, são os pastores, obreiros, pessoas chave na igreja. Essas pessoas, vale a pena você investir nelas, porque elas estão andando no mesmo propósito que você. E as pessoas que tem uma visão diferente, eu tento alinhar com da igreja. Você acha que a visão é minha ou é da igreja? É da igreja.
Exatamente.
É da palavra, entendeu? E eu quero que você me ajude, me contribua a caminhar, construir esse muro, né, para que mais pessoas possam mergulhar mais fundo, experimentar mais de Deus. Se você está comigo nisso, eu vou ter que dar mais tempo, envolver e andar nisso, tá? Então, eu creio que é isso. Nós, para nós afirmarmos a visão, nós temos que ter mais tempo e envolvimento, organizar o seu tempo e priorizar as pessoas certas. Maravilha? O que eu tenho para falar? Né? Tem mais duas perguntas difíceis aqui. Eu estou fazendo estudo, preparando antes, que a gente prepara antes, vai surgindo umas ideias, igual o André teve essa revelação do mar como algo que você tem que deixar levar, né? Eu já não tinha visto por esse lado. E eu tenho uma pergunta aqui, vou deixar uma para o Mazinho, né? Por que o diabo não quer que nós estudemos o propósito comum? Que tenhamos um propósito comum? Porque lá surgiram os Sambalat e os Tobias, que foram impedidos. Por que que eles não queriam essa construção comum da unidade, da igreja? Por que que eles queriam? O que você acha que o diabo trabalha nessas pessoas?
Na verdade, ele já se tratava de uma restauração de um país, de uma nação, né? E focando ali em Jerusalém, as muralhas, enfim. E quando o inimigo percebeu que Neemias e Ezra e teve um outro antes, Zorobabel, pegaram essa chave, ele já entendeu, eles já encontraram a chave para a vitória. E aí ele entra para distorcer algumas pessoas, para mudar a ideia de algumas pessoas, para não fazer parte dessa unidade. Aí não gera crescimento se não tiver unidade. Num só propósito comum, focando em uma só ideia para que possa crescer. Né? Uhum. É claro que quando eu falo assim, focando numa só ideia, é lógico que é dentro do contexto de unidade.
Uhum.
Ótimo. É engraçado, né? A pergunta que você está fazendo, por que o diabo não quer que tenhamos o propósito comum? O que é propósito comum? Fala da unidade, fala da coletividade.
Exatamente.
Né? Pastor, o diabo ele nunca, eu vi o diabo, pode ser que tenha, mas eu não vi ainda, ele agir no coletivo. Ele só age quando a gente está sozinho. Ele tenta a gente sozinho. No casamento, ele nunca age quando o casal está junto, é só quando está separado. Então, essa estratégia que ele usa é para acabar com o coletivo.
Para pegar a ovelhinha dispersa.
Para pegar disperso. Para pegar. Então, assim, a gente já sabe a estratégia é manjada, né? E ele não quer que tenhamos um propósito comum, porque ele sabe que juntos, a unidade, quando a igreja está unida com o mesmo propósito, o mesmo pensamento, ele é falido, né? Ele é derrotado. Então, o diabo ele não quer, porque quando nós estamos sozinhos, somos mais fragilizados, parece, somos mais fracos. Né? Eu costumo dizer para alguns irmãos que um crente, ele fica mais crente quando tem um outro crente perto. Um crente, ele fica mais firme na fé quando ele está junto com outro crente. Então, assim, ele tem um bom testemunho, ele é mais firme, ele é mais, ele é mais ousado. Então, é isso.
Uhum.
Eu gostei quando você falou de casal aí, porque na verdade isso é bem notório nos casais que começa a pensar diferente, né? O esposo pensar diferente da esposa. E aí acaba dando o que aconteceu lá no Éden, né? Acaba saindo do propósito verdadeiro de Deus. Quando perde assim o propósito de fidelidade, de obediência, tantas outras coisas, né? Aí o casamento já não dá mais certo.
Uhum.
Fidelidade, principalmente, obediência.
Perder o propósito comum. Ele não tem mais algo em comum para eles lutar juntos. Então cada um está numa visão.
Exatamente.
Agora, outra pergunta é: como saber que as pessoas que criticam não são Sambalat e Tobias? Porque a gente está num ambiente de construção, a gente está num ambiente de edificação. E tem críticas que são boas, tem críticas que são positivas, que são para edificação. não sei se a palavra é crítica, né, que a gente podia usar.
Pode ser.
Olha, vamos fazer assim que é melhor. Como é que eu sei que essa pessoa não é um opositor que está sendo usado pelo inimigo, na opinião de vocês? Como é que vocês diferenciam quando o irmão chega com uma ideia, uma opinião, uma crítica que não é, é que você vai falar, não, isso é bom. Não, isso aqui já não é bom. Com base no quê?
Existem dois tipos de crítica, né? E a gente dá, tem que dar atenção na crítica construtiva. A crítica construtiva, ela não é para o mal, ela é para o crescimento. Nós não estamos 100% certos. Às vezes nós erramos. E a gente tem que ter, a gente tem que ouvir as pessoas de fora que veem melhor. Enquanto nós fechamos os nossos olhos para a crítica, sem querer olhar que existe essa distinção, né? Existe a crítica construtiva também, porque não há maldade em tudo.
Exatamente.
Né? Não há maldade. A gente não pode olhar que tudo vem para o mal, tudo é para desconstruir, tudo é para não dar certo. Né? Existem críticas que são feitas para dar certo, para que aquele objetivo, para aquela construção, ela fluir de forma coletiva, para ela ser bom para toda a cidade, para ela engajar, para as pessoas vestirem a camisa. Então, tem formas que a gente faz, ou estratégia que a gente usa, que às vezes talvez não seja viável mesmo. Então, a crítica, ela sendo construtiva, ela tem que ser aceita. A crítica que é para destruir, para não acontecer, a crítica que é feita para desmotivar, a crítica que é feita para desvalorizar, eu acho que essa crítica aí, a gente é fácil de perceber, né? É mais fácil de perceber. Então, eu acho que é essa diferença, pastor Leal.
Eu vejo sim. E uma coisa que me ajuda a distinguir é se você tem experiências com essa pessoa.
Exatamente o que eu ia falar.
Fala então.
Eu, com esse pouco tempo de pastoreio, né? Começamos lá com célula e discipulado, e agora pastor local do prédio lá do Chapéu do Sol. A avaliação que eu faço não é só na crítica, mas em quem está criticando. Por exemplo, como que você vai ouvir uma pessoa que não está no jugo ali com você, que não está sentindo a dor da igreja? O que ela sabe do que você está vivendo? O que ela sabe do que a igreja está vivendo?
Você já comeu um saco de sal com ela?
Exatamente, muito bem. Exatamente. Então é muito fácil criticar quando você está fora, não participa, não tem dor, não tem envolvimento. Mas o primeiro ponto que eu vejo para mim saber se a crítica é construtiva ou destrutiva é se a pessoa está envolvida naquele contexto que eu estou junto com ela.
Ótimo, é isso que eu ia falar mesmo. É fácil tacar pedra na vidraça de fora, né? Mas vai ser vidraça, vai reconstruir os muros, vai participar junto das suas batalhas. Essas pessoas eu costumo ouvir mais. Essas pessoas que estão com você no eito, né? Que não abandona, não foge, não quer conversar, depois quer criticar. A gente ouve com pastores muitas críticas com relação à igreja. Agora vem para cá, vem para o time dos ceifeiros, vem aqui para o remador do último porão, como diz o apóstolo, né? Para você ver que as crises são diferentes, você precisa participar dessas crises, viver experiência junto. Isso vai construindo um relacionamento que vai fazer com que as pessoas te ouçam. Não, esse cara é ponta firme, essa irmã não abandona o barco, ela está contigo nas batalhas. Às vezes ela não concorda com tudo, mas ela deixa isso claro, transparente. Transparência, né, Mazinho?
Sim.
A transparência é que faz com que eu confie em você. Você está falando no seu coração, você não está com ideia contrária. Glória a Deus. Como disse o André, né? Para construir, não para destruir. Muito bem, irmão. Vocês querem falar mais alguma coisa? Senão nós podemos orar aqui. Então isso tem a ver com a equipe, tem a ver com o ministério, tem a ver com a visão que Deus tem para a igreja. Eu acho que vai abordar tudo, até o trabalho da gente, né? Quem trabalha numa empresa, você vai ver que tem gente que não está andando junto, não está na mesma visão. E deixa eu ler aqui o comentário do David, que talvez você não tenha acesso, vai poder ver aqui. Ligado a algo maior que nós, a visão de uma equipe de ministério deve se encaixar na declaração da visão da igreja e a refletir, né? Se não, a equipe pode, mesmo sem querer, trabalhar contra os propósitos da igreja e do pastor. O resultado natural disso será um conflito sério, podendo até resultar no fim da equipe e, consequentemente, com a saída de membros da igreja. Mateus 12:25. A sua igreja tem uma declaração de missão geral e visão específica escrita? Sim. É, ser uma igreja saudável, onde cada discípulo é um ministro, cada casa uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração. É, se tiver, veja de novo como a visão de sua equipe se encaixa na da igreja. A equipe pode ter uma visão, a igreja pode ter uma visão, e você pode ter uma visão pessoal, que vai alinhar com a visão da igreja. Se não tiver, incentive o pastor e a equipe pastoral a trabalhar nisso, sabendo que ela servirá como alicerce para a declaração da visão das equipes de ministério. Qualquer declaração que sua igreja tiver deve ser inspiradora. Exemplo, essa aqui era a igreja do pastor David. A primeira igreja batista, Jardim das Imbuias, existe para proporcionar à região uma comunidade de amor onde Deus se manifesta. Isso expressa o coração da visão. E a declaração continua com a frase: através de, seguido por três frases: relacionamentos comprometidos e saudáveis, formação bíblica e prática, cultos participativos e transformadores. E termina com o resultado, o propósito ou a missão de toda a igreja, que glorificam a Deus, edificam o corpo de Cristo e alcançam o mundo para Ele. Então a visão pode ter essa visão macro, né? Conquistar o mundo, mas uma igrejinha, primeira PIB, vai conquistar o mundo? Não, mas é a visão deles crescerem, avançarem para algo que Deus vai abençoar. Sua equipe também pensa em ser parte de uma rede de ministérios parecidos em outras igrejas? Quando possível, participe de treinamentos com outras equipes afins ou de estudos de captação formativa a partir de Provérbios 4:1-3. Finalmente, outro elo com uma visão maior que a sua seria através de um mentor especialista na área da sua equipe. Ore por isso e peça a Deus que abra uma porta nesse sentido. Amém? Muitos pastores nos procuram e vê a nossa igreja como uma referência de igreja saudável. E nós temos que buscar isso, irmãos. Andar junto, andar em comunhão, trabalhar junto no propósito comum. Amém? Pode orar para nós, pastor Mazinho.
Glorificado e exaltado seja o nome do Deus que nós servimos. Como é bom, Senhor, participar deste discipulado. Como é bom estarmos juntos como igreja, num só propósito, de servir o Senhor com fidelidade.
Amém.
Glorificamos e adoramos o Senhor por isso. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria para que nós possamos continuar e avançar com esses discipulados, onde nós temos visões diferentes, mas dentro de um só propósito, o crescimento da igreja.
Amém.
Senhor, abençoa o pastor Eliel, abençoa o pastor André, o pastor Filho, todos os pastores.
Amém.
Toda a igreja, em nome de Jesus, ó Pai.
Para a tua. Amém. Mãe. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Fique na paz.
Amém.
Okay. Maravilha.
Tudo certo? Tem mais alguma